Com a palavra, o ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Ainda bom dia a todas, a todos. Cumprimentá-lo, presidente, destacar a alegria de mais uma vez acompanhá-lo ao nosso querido Nordeste brasileiro. Cumprimentar e agradecer e fazer um registro ao nosso anfitrião aqui hoje, governador Eumano de Freitas. Foi o primeiro estado da federação, presidente, que eu visitei como ministro, exatamente para que nós dessemos o pontapé inicial, para poder ligar a primeira molécula de hidrogênio verde do Brasil, aqui no Porto de Pecém, no primeiro mês de janeiro de 2023. É uma alegria, mano, muito grande estar mais uma vez aqui contigo. Cumprimentar esse colega que nos orgulha tanto de poder estar pelo Brasil dizendo que o Ceará exporta literalmente aquilo que nós mais precisamos para poder construir um país mais justo, mais solidário, mais fraterno, e que é a educação do Ceará, através do deputado, do nosso querido senador Camilo Santana. Alegria, Camilo, tê-lo como colega de ministério. Cumprimentar sua esposa, Onélia, em nome dela, e cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. E, em nome do Camilo, destacar a alegria de fazer parte desse time de ministros com tanto espírito público, com tanta coesão, com tanta vontade de ajudar o Brasil, todos nós liderados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar e agradecer, em nome da Augusta, senadora também aqui do Ceará, todo o Senado da República, que se dedicou tanto, tanto o senador Cid, quanto o senador Otto, como o Arnaldo Jardim, lá na Câmara dos Deputados. Cumprimentar o prefeito de Caucaia, também nosso anfitrião, Ricardo Cavalcante, deixar um abraço e abraçar todo o setor produtivo do Estado do Ceará. Cumprimentar o Zé Guimarães e destacar o conforto que nos dá ter uma liderança tão combativa a favor de todos os brasileiros e brasileiras, defendendo o governo da democracia, o governo da justiça social, o governo do desenvolvimento econômico na Câmara dos Deputados. Presidente Lula, hoje é mais um dia de entrega do seu governo. Mais uma política pública que fortalece o país como protagonista global da transição energética justa e inclusiva. E só consigo pensar no grande cearense Belchior, presidente, quando ele cantou: não preciso que me digam de que lado o sol nasce, porque bate lá o meu coração. Bate com a força do nosso trabalho em prol desse círculo virtuoso de crescimento. Maior geração de energia e avanço tecnológico para melhorar a vida do nosso povo. Presidente, o senhor determinou e o Ministério de Minas e Energia trabalhassem em políticas que nos levasse a liderar a nova economia, a economia verde, que não permitisse qualquer custo adicional na tarifa de energia de brasileiras e brasileiros, em especial dos consumidores regulados, a classe média e os mais pobres, que corrigisse as distorções e enfrentasse com coragem todos os interesses não republicanos que foram incluídos nas políticas dos setores de energia dos últimos anos, em especial pelo governo anterior. Que fizesse justiça tarifária com coragem e determinação. A agenda de hoje é fruto desse trabalho. É o projeto de lei que institui o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono. É desenvolvimento tecnológico e industrial na cadeia produtiva do hidrogênio nacional. O projeto contempla o REIDRO, Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio Verde. Ele cria o Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio. Hoje, o senhor presidente torna realidade um projeto histórico. O senhor cria uma nova indústria para o Brasil. Uma nova indústria para o Brasil. O senhor acende a chama que vai revolucionar a matriz de energia do planeta. O senhor fortalece a agricultura nacional, nossa vocação. Garante a nossa soberania energética e a nossa segurança alimentar, pois está criando um novo caminho para a produção de amônia e, consequentemente, ureia e os nossos fertilizantes, tão importantes na cadeia da agricultura familiar e do agronegócio nacional. Meu reconhecimento à dedicação do Congresso Nacional pela aprovação desse projeto. Meu agradecimento especial, mais uma vez, ao autor, senador Cid, ao meu amigo relator Otto e ao relator na Câmara dos Deputados, Arnaldo Jardim. Presidente Lula, já foram apresentados ao MME projetos que alcançam mais de 200 bilhões de reais em investimentos em hidrogênio verde no Brasil. Quando o Brasil elegeu novamente o senhor, presidente, o povo apontou que queria uma vida melhor. Deixou claro que não aguentava mais pagar a conta pelos erros do desgoverno do passado. A esperança prevaleceu. Mais do que isso, a confiança prevaleceu. O Brasil acertou e trouxe de volta, e nós sabemos disso, o maior líder contemporâneo para governar a nossa nação pela terceira vez. Vale lembrar, rememorar também é viver. Como visionário, presidente, o projeto de país que o senhor nos presenteou tornou realidade todas as nossas últimas grandes hidrelétricas do Brasil. Os pulmões do setor elétrico e o alicerce da segurança energética nacional, que são as nossas usinas de Belo Monte, no Pará, Santo Antônio e Jirau, em Rondônia. Lembro ainda que em minha primeira viagem como ministro, repito, foi para cá, no Porto de Pecém, com o querido governador Eumano, acendendo a primeira chama de hidrogênio verde do país. Mais recentemente, estive na Espanha, visitando a planta de hidrogênio verde associada à produção de fertilizante lá na Iberdrola. Vamos trazer essa tecnologia aqui para o Brasil. Vamos levar a produção de hidrogênio verde para perto do agronegócio nacional, diminuindo o custo logístico e impulsionando ainda mais a vocação do Brasil de alimentar a nossa gente e alimentar o mundo. E agora, no seu governo, presidente, também resolvemos o descasamento da transmissão. Nós criamos agora condições para que a oferta de energia solar, eólica e de biomassa se antecipe à nova indústria. Repito, a indústria verde. As políticas se somam para viabilizar os polos de hidrogênio verde aqui para o Nordeste, que o senhor tanto ama. Presidente, o Brasil está em sexto lugar no ranking mundial de capacidade instalada de energia eólica onshore. Na semana que vem, a empresa Vestas, e eu me lembro muito bem, estou me ligando num sábado preocupado com isso, estará anunciando aqui 130 milhões de reais em investimentos na fabricação de aerogeradores aqui no estado do Ceará. É geração de emprego e renda, é inclusão social. É desenvolvimento para o nosso país, é carinho do nosso presidente Lula com o povo nordestino. As plantas de hidrogênio vão fortalecer o setor de fertilizantes verdes e vão reduzir a nossa dependência de importação. O hidrogênio é essencial para produzir amônia verde e, consequentemente, ureia, fortalecendo a cadeia da indústria e do agronegócio nacional. Esse conjunto de políticas públicas que estamos implementando vai nos entregar, com certeza, um Brasil mais moderno e consolidar nossa liderança na transição energética global. O Ceará, governador Eumano, querido Camilo, será um dos grandes hubs de hidrogênio verde do país, quiçá do mundo. Colocando em prática os 33 memorandos, presidente, já assinados aqui de investimentos. E aqui destaco a diligência e, mais uma vez, faço justiça com a capacidade política e administrativa do nosso governador Elmano. E os outros estados do Nordeste não ficarão para trás. Tenho absoluta certeza, presidente, que no seu quarto mandato teremos plantas industriais de hidrogênio verde em pleno funcionamento em todo o Nordeste. E é isso que estamos fazendo ao lado dos governadores. Trabalhamos juntos, sob a sua liderança, para construir um país mais unido, solidário, justo e fraterno. Com Lula, o nosso povo é mais feliz. Fé em Deus, fé no Brasil, que Deus continue nos dando força, coragem e sabedoria. Grato pela confiança, presidente.
Pronuncia-se agora o ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Meu muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. Inicialmente quero começar cumprimentando o presidente Lula, cumprimentar o nosso querido grande governador Elmano, cumprimentar o nosso ministro da Educação, Camilo Santana, cumprimentar meu amigo, nosso querido prefeito Vitor Valim. Quero cumprimentar a todos os ministros aqui presentes, na pessoa do nosso ministro Renan Filho, e cumprimentar toda a bancada de deputados federais, senadores, um grande amigo, o nosso querido deputado José Guimarães. Primeiro, presidente, é importante a gente fazer uma reflexão nesse momento, desse grande ato que está sendo assinado no dia de hoje, que coloca o porto de Pecém como um dos portos mais competitivos no mundo em relação ao hidrogênio verde. A partir de hoje, o Brasil e o mundo começam a observar o porto de Pecém com a grande janela de oportunidades para se investir em hidrogênio verde. Um porto tão importante para o Nordeste, um porto que no ano passado movimentou 17 milhões de toneladas e esse ano podemos chegar a quase 19 milhões de toneladas. Um porto que tem gerado emprego, tem gerado renda, e eu quero publicamente agradecer ao porto de Roterdã por ter acreditado no Ceará e no Nordeste brasileiro desde o primeiro momento, quando se instaurou aqui em Pecém. E é importante, ministro Renan, que a gente possa fazer, Alexandre, uma reflexão. A semana passada, o ex-presidente da República, ele colocou que a região do Nordeste é a pior do Brasil em todos os aspectos. Isso é um grande desrespeito ao povo nordestino. Porque se tem um povo aguerrido, um povo trabalhador, um povo, sem dúvida alguma, que é parte da solução do Brasil, é o povo nordestino. Infelizmente, declarações como essa são declarações que só fazem denigrir a imagem da nossa gente nordestina. Por que é que eu estou colocando isso? Porque quando ele coloca que a gente tem os piores indicadores e os piores aspectos, ele devia lembrar do estado do Ceará, que hoje é uma referência no Brasil na educação brasileira. E eu quero parabenizar a todos os professores e professoras do estado do Ceará. Quando ele fala do povo nordestino, ele devia ter vindo aqui em Pecém para, no lugar de criticar, parabenizar os trabalhadores e trabalhadoras do porto de Pecém, que tanto se dedicam para colocar o nosso porto na rota do desenvolvimento. E quando eu vejo o presidente Lula, o senhor vindo ao lado do governador Elmano, trazendo a sua equipe para voltar a cuidar da nossa transnordestina, isso como pernambucano só me enche de orgulho. Porque a transnordestina, ela será fundamental não só para Pecém, mas para o porto de Itaqui, para o porto de Suape, para todos os nossos portos, que em pouco mais de 5 anos, depois da Transnordestina pronta, nós vamos aumentar em mais de 20% a competitividade dos nossos portos, já no primeiro momento. E eu tenho certeza, Alexandre, e ao Congresso Nacional, que com esse novo marco legal agora do hidrogênio, a gente vai avançar ainda mais na agenda do desenvolvimento do Nordeste. Até porque o Nordeste, ele não tem que ser encarado como o patinho feio do Brasil. O Nordeste é parte da solução do Brasil. E é por isso, presidente, que quis o destino que o senhor voltasse à presidência da República para tirar a transposição do Rio São Francisco, a Transnordestina, e voltar a fazer os maiores programas sociais do Brasil, como liderado pelo senhor e pelo nosso ministro Camilo, que é o pé de meia. De maneira que eu fico muito feliz, presidente, de poder voltar a esse estado e estar ao seu lado, e quanto mais eles criticam e torcem contra o Nordeste, mas o presidente Lula trabalha pelo Nordeste e pelo Brasil. Porque eu digo sempre que não é apenas o Lula do PT, mas é o presidente Lula do Bolsa Família, do Pronatec, do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, do Pé de Meia, o Lula do Hidrogênio Verde, o Lula da Transnordestina, o Lula da transposição do Rio São Francisco, e mais do que isso, o Lula que colocou o filho do pobre para fazer medicina. E é isso que é o presidente Lula. Vamos, presidente, trabalhar muito para continuar ajudando o Brasil. Parabéns a vocês.
Neste momento, ouviremos as palavras do ministro de Estado dos Transportes. Com a palavra, Renan Filho.
Presidente Lula, que alegria estar aqui ao lado do senhor, no estado do Ceará, aqui no Porto de Pecém. Nós que essa semana já fomos ao Mato Grosso do Sul, e eu vinha dizendo ao presidente que ele tem um ritmo de governo que permite caminhar por todas as partes do país, fortalecendo os investimentos, colaborando para a geração de emprego. E hoje, presidente, nós estamos aqui no Ceará para fatos marcantes, para uma grande transformação na área de transportes e para uma grande transformação na área de energia. E o presidente Lula tem a sua digital, a sua assinatura nesses dois projetos que destacam muito a nossa região. O Silvio falou há pouco, e eu queria começar por isso, presidente, antes até de fazer a nominata, que recentemente o ex-presidente Bolsonaro desrespeitou mais uma vez o nordestino. E eu também, como nordestino, me senti desrespeitado. Dizer que o Nordeste é pior em todos os aspectos, antes de mais nada, é desconhecer a região. Foi por isso que ele deixou, presidente Lula, 4 anos a obra da Transnordestina parada. Foi por isso que o estado de Ceará talvez seja um dos únicos estados do Brasil que não tem as suas rodovias que dão acesso à Fortaleza duplicadas. Foi por isso que ele não garantiu a conclusão do anel viário de Fortaleza na BR-020. Deixou a obra parada. Foi por isso que ele promoveu, quando o Camilo Santana foi governador, e foi, sem dúvida alguma, um dos maiores governadores da história do Ceará, ele atacou esse estado para impedir e travar o desenvolvimento daqui. Isso que Silvio falou, presidente, é muito relevante, porque esse Brasil, ele é tão forte, ele é tão resiliente, que até quando tentam atrapalhar o país, quando puxam o país para baixo, ele resiste. Você imagina quando a gente procura fazer aquilo que o país precisa para gerar emprego, para melhorar a economia e para avançar. Sabe o que acontece? A gente nem imagina aonde esse país vai chegar. A gente só tem uma certeza, é que ele vai muito mais longe do que esses que não acreditam no Brasil ou que desejam dividir o Brasil. Para sobreviver na política, como faz lá os Estados Unidos, ao invés de construir uma ponte, o sujeito defende construir um muro. E aqui no Brasil, o sujeito, para permanecer na política, sem argumento, negando a ciência, com resultados pífios na educação, na saúde, na segurança, no governo, tenta dividir um país para dizer que ele defende um lado, quando ele não defendeu ninguém, ele defendeu, presidente, foi contra o desenvolvimento da nossa gente. Então, me desculpe, presidente Lula, sempre que estou na presença do senhor, eu evito fazer comentários referentes à política nacional, porque sou ministro dos transportes. Mas como nordestino eu fui atacado, eu tenho certeza que qualquer nordestino que acessasse o microfone depois daquelas palavras ia dizer, meu irmão, aqui não, porque a gente tem grandes exemplos para dar ao Brasil e desde que Lula assumiu a presidência da República, essa região vilipendiada por tanto tempo cresce mais do que o restante do país, o povo que migrou para outras regiões volta para cá porque a gente tem o que oferecer. E tem o que oferecer, presidente. Como a gente mostra com essa agenda de hoje. Dito isso, eu queria saudar o meu querido governador, Elmano Freitas, parabenizar pelo trabalho, Elmano, dizer que conte com o Ministério dos Transportes para a gente tocar a agenda que a cidade precisa, duplicar de Pacajus a Boqueirão do Cesário, concluir o anel viário de Fortaleza, entregar em breve a duplicação da BR-222 de acesso ao PECEM. Viu, ministro Camilo? Vamos trabalhar juntos para a gente levar esses projetos adiante. Quero saudar aqui o Dario Durigan, que é ministro em exercício da Fazenda. Dá um abraço no meu amigo, ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, para dizer, Silvio, que ser ministro da área portuária no Brasil é, antes de tudo, um luxo, né? Porque você participar de uma solenidade dessa, presidente, e fazer um discurso aqui com cartão postal na porta, isso é uma coisa que deve... É, dá prazer trabalhar. Você pode dizer assim, Silvio, que o seu escritório é na praia. Eu quero ser ministro dos portos no Brasil. Pode dizer, como diz o poeta naquela música, meu escritório é na praia. Quero saudar o Laércio Portela, que é secretário de comunicação social. Saudar especialmente o ministro Camilo Santana. E eu digo sempre, pessoal, antes de ser ministro do presidente Lula, eu fui duas vezes governador de Alagoas, presidente. Eu já tinha sido prefeito. Depois eu fui deputado federal e tive a oportunidade de ser duas vezes governador do estado de Alagoas. E fui governador com o Camilo. E o Camilo me botava para correr para caramba, porque o ritmo do Ceará é acelerado. Aqui a coisa anda. A gestão era capaz, competente, tinha resposta na infraestrutura, na educação, na ação social. E esse trabalho brilhante ainda refletia na eleição. Aí eu estava com um desempenho grande, mano, na minha reeleição, e estava dizendo assim, poxa, você... o governador mais votado do Nordeste brasileiro. Isso para mim vai ser uma honra. E trabalhei para caramba, presidente. Aí fui. Eu e Camilo empatados nas pesquisas. Às vezes ele um pouquinho na frente, às vezes eu um pouquinho na frente nas pesquisas. Mas quando abriu a urna, de novo, Camilo Santana foi o governador mais votado do Nordeste e do Brasil naquela eleição, Camilo. Eu nunca esqueci isso. E vou dizer uma coisa aqui, já que estamos em tempos de Olimpíada, né? Ser segundo colocado contra o Camilo Santana é mais ou menos o que viveu Rebeca Andrade, a nossa brasileira, concorrendo com Simone Biles pela medalha no jogo completo recentemente. Então eu me sinto inteiramente honrado. Quero saudar aqui a minha querida... Queria saudar o deputado Guimarães, que falou há pouco, e saudar a senadora Augusta Brito, que está aqui, em nome dos dois, deputado Guimarães e a senadora Augusta Brito, saudar todos os parlamentares federais e estaduais que estão colaborando muito, presidente. Foi uma luta aprovar rapidamente esse projeto para viabilizar as obras da Transnordestina. Então, Zé, muito obrigado. Eu que tive que entrar e fazer que não estava, presidente. O senhor sabe que na política, de vez em quando, o sujeito é obrigado a fazer isso, né? Você atua, mas não diz que está na frente, porque nem sempre... A atuação na frente das coisas é importante. Quem atuou na frente dessa vez foi Zé Guimarães e conseguiu lá no Congresso Nacional dar celeridade. Quero saudar o Paulo Câmara, que é nosso amigo, presidente do Banco do Nordeste, foi governador conosco também, Camilo. Queria parabenizar o Tufi Daer, que é o presidente da Transnordestina e é um guerreiro para a execução dessa obra, presidente. É uma das pessoas que mais conhecem de transporte ferroviário no Brasil, se dedica e quer realizar. Eu vou já falar sobre ela, Tufi. Saudar a Luciana Aparecida Costa, diretora de infraestrutura de transição energética do BNDES. Luciana, ajuda a gente para que a gente dê os passos finais. Tufi estava falando ali com o presidente. Está lá no BNDES, na boca do Jiqui, como a gente diz aqui no Nordeste, em corridas de vaquejada, é a liberação desse empréstimo. Na boca do Jiqui, presidente, é quando está para liberar o boi para o cavalo correr ali a vaquejada. Já está na boca do Jiqui. O BNDES liberou, a Transnordestina vai contratar todos os trechos, gerar 4.500 empregos diretos, já está gerando mais de 3.000 empregos diretos aqui no Ceará. Para terminar a obra, presidente, que eu queria dizer isso ao senhor aqui nas minhas palavras, eles querem terminar a obra em 27. Tufi, fizemos a lei, garantimos as condições para o acesso aos financiamentos que a empresa precisa. Você precisa construir um cronograma para ser justo com o presidente Lula e para a gente entregar a Transnordestina pronta no ano de 2026, respeitando o cronograma eleitoral. Só quem pode fazer isso é você, porque conhece todas as variáveis do projeto. Então é assim, ó, se a gente cumprir o nosso lado, tu cumpre o teu, que a coisa dá certo. Queria saudar também, para finalizar, presidente, o prefeito daqui da cidade, o prefeito Vitor Valim, que tem uma atuação muito inovadora no Brasil. Essa cidade é a única que tem tarifa zero, uma das poucas, de grande porte, agora está se discutindo em outras, que tem tarifa zero para o transporte público, para todas as pessoas. O cidadão anda de ônibus aqui, presidente, não paga tarifa. O município criou as condições econômicas para que isso pudesse acontecer, o que é uma grande vitória. Mas, presidente Lula, hoje o dia é muito especial. O Brasil já é. Por que a gente discute hidrogênio verde, governador Eumano? Porque o mundo precisa fazer uma transição energética para emitir menos carbono. Quem pode dar esse passo no mundo? Pouca gente. Porque a maior parte dos países mais ricos são grandes emissores de carbono e tem a sua matriz energética suja. O Brasil é o país que tem a matriz energética mais limpa do mundo. Isso garantido nos governos do presidente Lula, lá atrás. E é por isso que a gente vai ter aqui a condição de fazer essa transição energética para o hidrogênio verde. O governador Eumano dá sequência a esse trabalho, e eu acompanhei quando o governador Camilo Santana foi lá na Europa, na Holanda, no porto de Roterdã, para fazer uma parceria com o porto de Pecém e colocar a gestão de Pecém na vanguarda internacional da gestão. É por isso que esse porto é um hoje dos que mais crescem no Brasil. Vai crescer na vertente do hidrogênio verde e vai se transformar quando a gente concluir as obras da Transnordestina. Uma ferrovia, estão aqui os dois governadores, o governador Rafael, está aqui atrás de mim, e o governador Eumano, representando Piauí e representando o Ceará. E nós vamos também construir o braço para Pernambuco, porque foi a mim uma determinação do presidente Lula, porque na estratégia de desenvolvimento do Nordeste, não tinha sentido, como pensou o governo passado, ceifar um dos estados importantes, ceifar Pernambuco. Tem que crescer o Ceará, tem que crescer Pernambuco, tem que crescer o Piauí, porque assim a região como um todo se desenvolve. Nós vamos fazer os três braços, presidente, mas esse braço que está sendo tocado, que talvez alguém esteja pensando aí, mas rapaz, já falaram tantas vezes comigo sobre Transnordestina, será que isso vai sair mesmo? Aí eu vou contar para vocês uma história. Quando foi que começou-se no Nordeste a discutir um novo traçado para a ferrovia Transnordestina? Em 1956, com estudos de muita gente, economistas de nível nacional, como Celso Furtado na época e outros. Esse tempo inteiro ela está em discussão. Nunca começou, porque quando ficou pronto um estudo, um esboço de estudo, alguém disse lá atrás que o país não tinha capacidade para fazer um investimento desse tamanho, muito menos ainda se fosse no Nordeste. Aí quem começou essa obra? Quem começou foi o presidente Lula. Está bem ali sentadinho. Ele começou no primeiro mandato dele, começou a obra, tocou a obra os dois mandatos. Depois que o presidente Lula deixou a presidência, nos últimos 6 anos, 2 governos, ela andou nada. No governo passado, Zero de recursos foi destinado para o Ceará. Zero. Está ali o Tufi. Por favor, Tufi, só balança a cabeça. Zero. Para eu não ter que afirmar, fazer todo esse conjunto de afirmações sozinho. Já que você não vai falar, balança a cabeça ali. Zero. Zero. Quanto custa a Transnordestina? 12 bilhões de reais. É o maior investimento de infraestrutura do Nordeste. É a maior ferrovia em execução na América do Sul. É uma das maiores ferrovias em execução no mundo. Por quê? Tudo no Brasil é superlativo. Esse país é muito grande. E aí, quando o presidente Lula voltou, no primeiro ano, ele botou logo 1 bilhão. Garantiu as condições, 800 e tantos milhões, quase 1 bilhão de reais. Agora, aprovou uma nova lei no Congresso Nacional, que eu queria, presidente, fazer agradecimento a 3 pessoas. Ao ministro Rui Costa, que conduziu uma reunião definitiva, depois que eu falei com o senhor, ele disse, conversa com o Rui, Renan, e chama todos os agentes. Convidamos o Haddad, ele não pôde estar presente no dia, porque ele estava numa luta no Congresso, foi o Dario. Então eu queria agradecer ao ministro Haddad e ao Dario, porque o Dario esteve lá, e depois eles viabilizaram as condições para fazer esse fundo de hoje. E esse fundo de hoje está garantindo em torno, a sustentação de em torno mais 4 bilhões de reais para essa obra ser 100% executada até, segundo a Transnordestina, o ano de 27. Mas esse evento, ele permite um convite para a gente tentar terminar essa obra em 26, respeitar o cronograma eleitoral, porque depois que de tudo que o presidente Lula tem feito, Tufi, ele tem o direito de vir aqui no Ceará e dizer assim, no ano de 26, para ele ou para quem ele quiser, olha, estava tudo parado aqui, mas de novo nós pegamos e entregamos e a ferrovia vai impulsionar o desenvolvimento desse estado. É isso que a gente tem que compreender. Por isso temos pressa, porque ajudar o desenvolvimento do estado exige a pressa de todos. Hoje, nós assinamos há pouco aqui uma ordem de serviço. O que é isso? Mais 50 quilômetros do andamento da ferrovia transnordestina. Luciana, se o BNDES liberar esse financiamento em breve, que já está na boca do... Esses 600 milhões que estão lá, são 600 milhões, já está na boca do Jiqui, a gente vai contratar, presidente, concomitantemente, todos os lotes de execução da Transnordestina e fazer obra no Ceará inteiro para rapidamente ela chegar até aqui ao Porto de Pecém e nos ajudar, Luciana, na construção desse sonho que é antecipar essa obra para entregá-la mais rápido. Leve o meu apelo ao presidente Aloísio Mercadante. Eu já tenho feito tanto, sabe, presidente, que eu acho que já gastei todo o prestígio que eu possuía. Por isso eu vinha falando com o senhor ali no avião, que se o senhor fizer um apelo como esse, com o prestígio que o senhor tem, que é muito, muito, muito maior do que o que eu já gastei, o senhor certamente ajudará bastante a Luciana a resolver esse problema com a velocidade que o problema precisa. Pessoal, 50 quilômetros, a média de 1 quilômetro de ferrovia é 15 milhões de reais. Essa ordenzinha de serviço singela que nós assinamos aqui, é um investimento de 750 milhões de reais cravado no Ceará. Isso significa renda, emprego, crescimento da economia, diferencial competitivo. Por isso, presidente Lula, eu finalizo dizendo o que disse no começo. Esse país é uma potência. Ele resiste até quando alguns querem atrapalhá-lo. Quando a gente faz o que precisa, certamente o Brasil avança na velocidade que o povo brasileiro espera. Muito obrigado e vamos terminar a Transnordestina.